Marx é uma das personalidades mais curiosas na área da filosofia econômica. E para chegarmos à aula de hoje, lembrem toda a trajetória que nós fizemos nesse curso de filósofos e filosofia clínica. Nós vimos primeiro Proudhon. Lembram o que ele colocava? Propriedade é um roubo, era a teoria dele. Infelizmente aquela gravação se perdeu, mas ela será refeita e vocês a receberão. Depois, nós vimos um dos ícones máximos da economia e referência para qualquer lugar que se ande em termos de filosofia econômica, que foi o Adam Smith, né? Aquele escocês que praticamente ergue o prédio filosófico que vai chegar até os nossos dias. E então, depois dele, nós vimos um dos mais brilhantes economistas e um homem realmente que trouxe uma contribuição notável e é a maior influência na vida de Marx intelectual, que foi o David Ricardo. Muitos escritores, inclusive, colocam que Marx praticamente atualiza David Ricardo, mantendo conceitos e tudo. Um pequeno exagero, o próprio Marx sempre reverendou essa influência, mas ela não é de toda essa dimensão. É uma grande influência na vida dele. E, fechando toda essa etapa de filósofos da economia, nós hoje concluímos o trabalho com a vida de Karl Marx. Aqui à esquerda eu coloquei parte da história pessoal dele, aqui há alguns registros que nós vamos trabalhar. Se os queridos colegas e alunos compreenderem esse resumo que o professor fará agora, provavelmente encontrarão menor dificuldade na obra que leremos. Marx é tido na filosofia como um autor difícil. Ele é um autor, sobretudo, essa obra que vamos ler hoje, O Capital, o livro 1, que é o único livro, aliás, que ele viu em vida, foi só esse. Os outros ele não conheceu. E é um livro difícil, vamos tentar lidar com ele em bases amistosas, tá bom? Sobretudo pela época e tudo. Então, lá à esquerda eu coloquei o nascimento dele, na Prússia. Ele é prussiano, mas viveu grande parte da vida dele em Londres, que é o lugar no qual ele passou as maiores mazelas, uma pobreza imensa dos filhos dele. Vários morreram de desnutrição, há casos de suicídio, alguns já reconhecidos por historiadores, outros em dúvida. A vida dele foi muito difícil, sobretudo o final da vida dele, que contrasta muito com o início da vida dele. Olha como é que foi o início da vida de Marx. Uma família muito rica, que os historiadores colocam como classe média. O pai dele era um advogado, era uma família típica de judeus. Os avós dele, por parte de pai, tinham um grande veio no rabinato, uma família de rabinos. Por parte da mãe, a mãe dele era judia, holandesa. E uma família de muitos filhos. Marx é o terceiro de muitos filhos, 9 filhos. E tiveram estudos, tiveram acesso a tudo que havia de melhor na época dele. Cito isso para mostrar para vocês uma coisa, de onde ele sai e contra o que ele vai se opor na teoria econômica dele, filosófica. Vejam, Marx não é uma pessoa que passou miséria, que passou fome, que por conta disso se tornou um revoltado contra a sociedade. Ao contrário, ele é um sujeito que teve tudo que a sociedade dos homens pode dar, quanto à educação, cultura, riquezas, luxos, não é? E, no entanto, no meio do caminho, ele se volta contra essa sociedade. Os historiadores já se depararam muito e aprofundaram muito sobre o que houve, não é? E ele é tema de estudos até fora da área filosófica. Há vários preceitos aqui que apontam para isso. Desde o fato da família dele ter sido convertida praticamente à força, não é? se eles continuassem judeus haveria problemas, como e ele precisou abandonar a crença, a família dele, tudo, já muito cedo, esses problemas de perseguição, mas não só isso. O fato de o pai de Marx, que era um advogado com uma visão muito aguda para a vida, ter traduzido para o filho certas contradições que esse garoto levaria muito longe. Ele começa a seguir os caminhos do pai dele. Estuda direito em Bonn, na Universidade de Bonn, na Alemanha, mas logo em seguida ele migra. Ele vê que o mundo dele já era bem maior que isso, os problemas. Quando ele nasceu, lembrem, em 1818, logo depois tem aquelas revoluções todas que varrem a Europa, né? Ele vai para a Universidade de Berlim e lá ele faz filosofia, vai se doutorar em filosofia, estudando os pré-socráticos, que vão aparecer sempre na obra dele. E a partir dali, Marx segue a vida dele como intelectual, jornalista, escritor, começa a vida dele, ele publica muito, a obra dele é vastíssima. Ele, que admirava Aristóteles, deixa para nós uma obra tão imensamente vasta, tal qual Aristóteles. É muito ampla a obra dele. E em 1842 ele vem a conhecer Engels. Ele estava trabalhando lá no jornal dele. Aí dizem, olha, está chegando aqui um pensador, tal, foi lá, Engels apertou a mão dele e Engels se torna o grande amigo da vida de Marx a vida inteira. A vida inteira. É uma daquelas histórias de cinema, de amizade muito bonita, muito profunda. O Engels, olha, tem tantos casos, tantos episódios. Marx, que já vamos entrar nas contradições pessoais da vida dele, mas entre outras coisas, Marx lá um dia andou saindo fora do casamento, acabou engravidando uma moça, e pelo que se sabe, provavelmente houve muitos episódios como este. Era uma funcionária lá da casa dele, que trabalhava para eles, e aí ele escreve uma carta para Engels, dizendo que o jeito era Engels assumir a paternidade. Claro, ele não podia, como tinha toda uma estrutura, e era um pensador conhecido com toda a posição socialista e outras coisas, e Engels prontamente assume a paternidade da criança. Engels é esse amigo que fica a vida inteira ao lado de Marx. Marx não era conhecido quando era vivo como pensador, como ele nunca teve um reconhecimento assim notável como seria após a morte dele. Após a morte dele, Engels publica obras dele, republica, ministra cursos para explicar, simplificar o pensamento de Marx. Ele é um grande defensor após a morte do amigo. Um ano depois de ele conhecer Engels, ele se casa com a Jenny. Isso na França, quando ele fecharam o jornal dele lá, ele teve que ir embora, foi morar em Paris. E lá ele se casa com essa moça, que eles já se conheciam há mais tempo. É um casamento extremamente problemático, as famílias não queriam, tanto a dela quanto a família dele, ninguém queria esse casório, mas acabou se casando e foi uma história de uma imensa infelicidade, a vida deles, a vida familiar, com aqueles 7 filhos, misérias, perseguições, dificuldades de toda a ordem, sabe? Foi muito triste a vida dele a partir dali até o final, né? O final da vida dele é tão triste, é tão triste que nós vamos, por efeito dos nossos estudos, não há por que a gente entrar nos detalhes. Vocês podem depois pesquisar, é algo bastante triste. Ele morre depois, quando o Jenny morre, ele fica muito triste, ele se culpa, aquela coisa judaica da culpa, fica remoendo coisas e afunda logo. A saúde dele já não era grande coisa e ele logo sucumbe também. Eu coloquei uma frase ali para vocês, Marx, uma alma burguesa em uma causa proletária? É uma pergunta, ok? Não é uma afirmação. Há muitos estudos historiográficos sobre Marx. Aqueles de vocês que comprarem obras sobre a vida de Marx, sobre a biografia de Marx, vão achar curiosa, peculiar, como eu falei no início da nossa aula de hoje, a maneira como Marx era. Olhem, ele provavelmente nunca se livrou dessa tradição burguesa que ele tinha. Ele falava para operários, ele defendia operários, defendia pobres, tinha uma visão humanística imensa. E, no entanto, o tom de voz dele, a maneira dele, a própria presença de Marx não lembrava nem de longe aqueles a quem ele defendia, não é? Era um homem de uma estatura imponente, ele era uma presença marcante, ele sabia se colocar, sabia... É claro, toda a formação que ele teve, não é? Não foi pouca coisa, então... esse paradoxo nunca se resolveu na vida dele, no coração dele. Em outro momento, porque não é tema para o nosso trabalho de hoje, eu posso aprofundar com vocês alguns aspectos muito curiosos dessa vida dele e como isso refletiu nos trabalhos dele. Mas hoje já teremos alguns elementos. Agora vamos ver um pouco aqui do trabalho dele. O grande movimento filosófico de Marx está entre Hegel e Feuerbach, dois filósofos que nós já estudamos nesse curso, ok? Sendo que no início da vida de Marx, ele era hegeliano, não há a menor dúvida. Ele se aproxima daqueles jovens hegelianos e se toma de um entusiasmo. Ele era hegeliano, sim, e assumia muito forte as teorias hegelianas. Na trajetória dele, ele encontra Feuerbach. Feuerbach dá a Marx as condições de não apenas rever as heranças judaicas dele, nas quais ele já não acreditava, como resolver uma série de impasses na alma e no coração dele. É a partir dali que vai surgir o conceito, a história como um progresso dialético. Isso já é uma resposta a Hegel. História como um processo dialético. Lembram como é que Hegel colocava? Nós vimos isso na história. O espírito absoluto, a caminhada pelas ideias. Marx disse, isso não existe. A história é um processo de forças dialéticas e forças materiais. É isso que é história. Não tem nada de transcendente, mítico, nada de ideias. É um fator concreto. É gente que passa fome, querendo comida do outro lá que tem comida e que não quer dar comida. É isso. História é um progresso dialético, ou seja, choque entre essas forças. Sempre foi assim. Observem como Marx passou a ler o mundo. E ele vai aprofundar isso sempre. Ele vai aprofundar isso sempre, tá? Sempre mais. Bem, qual é então a origem dessa realidade? Isso que nós chamamos de sociedade, em Marx. Isso tudo se origina de quê? Do trabalho humano. Toda a nossa sociedade, tudo que nós conhecemos, isso que a gente chama da realidade social, a raiz disso é o trabalho. Não é religião, não é arte, não, é o trabalho humano. Esse nós queremos a base das coisas que vai formar a nossa sociedade, nosso modo de vida, o que acreditamos, pensamos e somos, vamos pesquisar lá no trabalho. Se ele parasse aqui, já teria feito uma grande revolução filosófica, mas ele foi muito além. Olhem para onde ele vai caminhar. Ele inverte os preceitos hegelianos e cunha o materialismo dialético, outra resposta direta e de afastamento irrestrito a Hegel. Ele abandona realmente toda a formação filosófica que houve na universidade. E aí o materialismo dialético, olha, eu simplifiquei ali, mas vamos ver isso. Lembrem que o intuito aqui é simplificar os termos para quando agora lermos a obra, vocês tenham maior fluência e, como eu disse, menor dificuldade, tá? Porque Marx é, ele não é um escritor simples, é preciso ser lido, relido e digerido. Preciso refletir sobre as coisas que ele coloca. Bem, o materialismo dialético é assim, ó, o que vem primeiro são as condições ambientais. O que vem primeiro é o seu frio, é a sua dor de barriga, é a sua fome. Isso é que vem primeiro. E depois virão as ideias. Depois virão as ideologias, depois virão as coisas. A raiz da alma humana, a raiz das coisas que vão criar outras coisas é o ambiente. São esses fatores que nós, como animais primatas, vivenciamos. Imagine, Hegel parte exatamente do oposto. Não é? Daí o termo materialismo dialético quer dizer isso. Tá? Dialético porque serão forças que nunca vão cessar. Você vai colocar uma demanda, outro povo, outra cultura vai ter outra demanda e virão e vão se entender, etc. E aí vai. Marx, nesse sentido, ele destoa completamente de pessoas como Proudhon, que nós vimos na primeira dessa tetralogia. Ele achava o socialismo de Proudhon completamente utópico. Aquela coisa de que, né, na essência humana nós queremos nos acertar para uma comunidade e vivermos bem. Isso não existe. Isso não tem nada disso. O que existe é o animal que tem fome, que vai atrás de comida, que tem suas necessidades, a partir daí se originam as coisas. Agora, se querem essa visão romântica de Proudhon ou de outro, ok. Ele diz que isso ele chamava de uma utopia, um socialismo utópico. Bem, quanto a Davi Ricardo, Marx o tinha na mais alta consideração. Não é? E olhem, Davi Ricardo, hein, que era o próprio naipe do capitalismo, mas, como vimos, um capitalismo humanista, se é que podemos falar nisso sem corrermos em paradoxos. Os termos, olhem ali, ó, mais-valia, acumulação, divisão social do trabalho, valor, tudo isso aí, ele migra direto. Não é só isso, hein? Tem muito mais. O estilo de Davi Ricardo, em vários momentos, nós encontramos espelhado em Marx. De fato, ele deve ter tido muitas e muitas horas de estudos em Davi Ricardo, e até onde ele foi a se questionar. Quanto a Engels, que era o grande amigo que ele tinha, Engels foi o responsável por avisar a Marx. Isso já havia na alma marxista, ok? Ele já tinha essas coisas, mas o Engels, ele dá um grande... Engels dá aí um grande incentivo, que é assim, ó, ele começa a trazer para Marx a importância dele conhecer com grande profundidade a história da Europa. A história influencia fortemente e como se constituíram os processos econômicos políticos. Marx, em resposta ao amigo, mergulha com grande profundidade nesse estudo, e ele estudou muito. Ele mostra essa erudição fácil nas obras dele, nos diálogos que ele estabelece. É muito interessante. Olha, assim como aquele que lá nas áreas de humanas, psicológicas, vai ler Freud, dificilmente escapa em Columbine, é muito improvável que uma leitura de um estudante em Marx o deixe indiferente. Ele é um escritor contundente, né? Pela maneira como ele escreve, pela maneira como ele articula o discurso. E quando Marx vai conciliar as questões de teoria e prática, ele não tem o menor vacilo aqui. Ele realmente mostra completamente que não existe mais nada aqui de parentesco hegeliano. Quando ele coloca teoria e prática, precisam andar coladas e juntas. Precisam ser uma única coisa. E aí ele lança aquelas frases famosas que ele dizia, olha, esses filósofos que ficam pensando o mundo, ok, eles têm o lugar deles no diletantismo, na poesia. Agora os filósofos precisam transformar o mundo, fazer ações concretas, a praxis que ele coloca. Tá? peço mais 5 minutos da paciência de vocês. Fechando essa parte aqui, nós vamos direto para o texto de Marcos, tá bom? Ok. Bem, agora vamos. Essa parte aqui, se for entendida, o que vem a seguir vai ser mais. Vai ser menos difícil, tá? A obra do Capital. Olha o que o livro Capital 1 é uma crítica avassaladora à sociedade capitalista. Somos filósofos clínicos. Então nós precisamos aqui fazer uma recíproca de inversão com Marx para podermos compreender de onde ele está falando nessa crítica que ele faz. Imagine a nossa sociedade hoje, tá? 2017. Olha o momento que nós estamos vivendo no nosso país. O momento no qual a esquerda... Viram o texto do Leonardo Boff aí, né? Que ele colocou e já está se explicando, né, há 2 dias sobre o texto que ele produziu. Que defendeu a esquerda com grande força, Leonardo Boff, né? Um aliado em primeira linha do PT, de Lula. Quer dizer, com o que aconteceu, a esquerda está gravemente enferma, maculada de tudo que houve. E a direita, nós sabemos dos problemas, porque estamos vendo esse governo, o que ele está fazendo aí. Quer dizer, imaginem para um jovem a complexidade política e econômica num mundo como o nosso, no que se refere ao Brasil. Se ele só tiver o Brasil como perspectiva. Pois é num contexto similar que Marx aparece, resolvendo problemas abertos que Davi Ricardo não conseguiu superar, como a teoria do valor, que nós já vimos, né? E que ele herdou de Adam Smith, e que Marx, atento aos problemas desses dois, vai buscar resolver, e de certa maneira resolve. Então Marx pega, recua e se coloca, olhem só o exercício que ele faz, não mais na pele daquele garoto judeu que teve tudo que a sociedade podia dar na Prússia, que tinha casa com funcionários, que tinha os pais que lhe davam aulas de música e aulas com professores, ele recua e se coloca no papel de quem não teve isso. Ele recua e se coloca no papel de um trabalhador numa Europa convulsionada, numa Europa gravemente ferida de valores, de princípios. Não é? E Marx, ele gostava muito da... Ele toma a Inglaterra como uma referência capitalista, muito por conta do que ele viu lá em Davi Ricardo, e critica duramente a Alemanha, critica duramente a França e os outros, e se colocando na pele disso que ele chamava um proletário, um trabalhador, um camponês, alguém com muita dificuldade, é de lá que ele olha para a sociedade capitalista da época dele, mercantilista em grande parte, né? Fechada em grande parte, é de lá que ele olha e faz uma crítica, como se nós pudéssemos ter dado a esse camponês, a esse agricultor, um conhecimento intelectual suficiente para ele ir lá e argumentar, por exemplo, com o banqueiro, para ele ir lá e conversar, por exemplo, com o professor de universidade que defende o estado geral de coisas. É isso que Marx fez. E é impactante. É impactante, é algo que ainda hoje você lê, e somente aqui fazendo um profundo mergulho na historicidade de Marx para conseguirmos compreender como ele fez isso, o que motivou a alma dele a fazer um tal trabalho desta envergadura. Pensam que Marx não viveu como um burguês? Ele viveu. Pensam que Marx não viveu em paradoxo a maior parte do tempo, fazendo muitas das coisas que ele, se seguisse a própria teoria, não faria? No entanto, ele mesmo coloca na própria teorização dele explicações para isso. Okay? Vamos ver algumas das coisas a seguir. Então, o livro Capital 1 é um grande ataque às sociedades capitalistas, né? E vocês verão. Um ataque muito bem fundamentado e, para quem é capitalista, bastante desconfortável. Então, ele coloca várias das nossas contradições assim ao vento. Bom, e ele coloca então no que vamos ver assim: o trabalho é uma atividade fundamental. O trabalho é um elemento fundante de toda a sociedade humana. Tudo o mais está em torno do trabalho. Ele é que gera o capital, ele é que gera a riqueza, ele é que gera tudo, capital. E ele diz que nós precisamos investigar profundamente as relações de produção. Ora, se o trabalho é fonte de tudo, eu tenho que investigar o que o trabalho produz, o que ele não produz, como ele produz. Porque é dessa alienação que vem grande parte dos problemas. Alienação é um termo dele, de Marx. Ok? Investigar. Quando fizermos isso, nós vamos nos deparar com uma coisa: que houve uma divisão do trabalho que gerou a divisão das classes sociais. Quando você se perguntar, ué, mas por que há classes sociais? Tipo castas. Sabe por quê, segundo Marx? Porque houve divisão do trabalho. É de lá que vem isso. Dividimos o trabalho, especializamos o trabalho e, portanto, naturalmente começaram a surgir classes sociais. Bem, essa divisão do trabalho que gerou classes sociais, o que acontece? Duas basicamente começaram a operar. Uma classe que dominava tudo, que era dona, né, dessas relações de trabalho, e a classe dominada. Onde entra o Estado nisso? Pois então, mais uma vez, não pensem aqui no Estado hegeliano, ok? Nós vimos quando estudamos Hegel. O Estado marxista, ele é terrível, ele é demoníaco. Porque o Estado entra aqui para proteger e assegurar o direito desta classe dominante. É para isso que ele existe. É isso que o Estado faz. E como é que ele faz isso? Através de uma coisa chamada infraestrutura. Infraestrutura. Ou seja, o Estado vai usar ideologia, artes, religião, polícia militar, e todas as outras coisas que ele puder para manter as coisas assim. A classe dominante vai mandar e a classe dominada que se vire. Ela que trate de produzir as coisas. É assim que Marx via isso. Bem, há um ponto na teoria marxista que gerou polêmicas e gera polêmicas, que é que se Marx pregou a violência e tudo mais. Olha, Marx não pregou a violência. Eu, pelo menos, não vi em nenhuma parte do texto de Marx uma abertura à violência, jamais. Mas o que ele diz, sim, é que qualquer revolução terá que ser violenta. Isso é diferente de você pregar a violência. Ele está dizendo o seguinte, olha o argumento que ele faz para dizer que a revolução terá que ser violenta, que não tem jeito. Ele diz assim: bom, se o Estado defende uma classe que é dominante, o Estado que tem toda a infraestrutura na mão, ideologia, a religião, as artes, a cultura, as universidades, ele é que financia a cultura, ele é que dá prêmio e tira prêmio, ele é que faz tudo. Bom, no momento, como é que você vai argumentar com uma criatura, olha, está tudo errado, você não deve fazer isso, o Estado vai parar e vai ouvir você? Marx dizia, não vai, ele vai te descredenciar, ele vai caçar o teu discurso, ele vai destruir você, muito antes de você conseguir fazer qualquer coisa. Você pode, quando muito, fazer um barulhinho ali isolado, outra coisa lá, mas se você tentar, de fato, minar essa estrutura, o próprio Estado, que é completamente errado, é do avesso, quer dizer, se fizer isso, não tem jeito. Você, para fazer isso, você vai ter que usar a violência. E o Estado sabe como reagir a isso. Ele tem estrutura para reagir. Sobre o socialismo, Marx colocava uma questão. Alguns pensam assim: ah, o Marx idealizava chegarmos a um socialismo. De jeito nenhum, isso não era. Ele dizia que o socialismo é simplesmente um momento de passagem desse capitalismo, desse mercantilismo, que é um verdadeiro cancro na humanidade. Desculpem, a palavra foi minha, ele não usou essa palavra. Mas ele diz assim: ó, o socialismo será a nossa passagem. Enquanto estivermos passando aí sim para uma sociedade justa, uma sociedade na qual nós, seres humanos, seremos finalmente fraternos, irmãos, e etc, 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 para chegarmos lá, teremos que passar pelo socialismo. Ele está no caminho, mas ele não é o ponto de chegada. Bem, aqueles de vocês que leram Marx e que têm conhecimento de Marx, vão perceber que o professor deixou de lado algumas questões polêmicas. Mas eu fiz isso porque nós já tratamos desse assunto quando vimos os autores anteriores, tá? Da economia. E aí isso nos levaria a uma aula muitíssimo mais longa. Então, revejam as aulas anteriores, deem uma passada em Feuerbach, vocês têm a gravação, em Hegel, e vamos agora diretamente ao trabalho de Marx. Vamos então agora diretamente ao livro Das Kapital, O Capital, volume 1. Vocês viram quantos prefácios e quantas edições, né? Marx escreveu vários prefácios, para edição alemã, para edição inglesa, para edição francesa, tinha vários. Fazia prefácio novo de uma edição para outra. Por exemplo, o livro, a primeira edição para a segunda. Na segunda edição, por influência dos amigos, o que, que ele faz? Ele praticamente reescreve todo esse capítulo 1 aqui que nós vamos ver agora. Foi reescrito porque ele leva em conta as críticas dos amigos, sugestões, né? Marx tinha essa coisa. Bem, então ele fala aqui no prefácio da primeira edição: a obra cujo volume 1 entrego ao público constitui a continuação de meu texto publicado em 1859. Contribuição crítica da economia política. A longa pausa entre começo e continuação deve-se a uma enfermidade de muitos anos que reiteradamente interrompeu o meu trabalho. O conteúdo daquele texto anterior está resumido no capítulo 1 deste volume. Depois, como eu disse, ele faria tudo de novo. Quando o Capital surge, Marx já era um homem maduro. Ele tinha mais de 50 anos, já tinha uma longa trajetória de estudos. Ele chega aí já após toda uma caminhada. Bem, então ainda no prefácio ele coloca: para a sociedade burguesa, a forma celular da economia é a forma de mercadoria do produto do trabalho ou a forma do valor da mercadoria. Para o leigo, a análise parece perder-se em pedantismo. Trata-se efetivamente de pedantismo, mas daquele que se ocupa a anatomia microscópica. Por isso, com exceção da parte relativa à forma do valor, não se poderá acusar esse livro de ser de difícil compreensão. E é. Vejam vocês se não é. Foi na época dele e é na época de hoje. É um desafio para os estudantes de filosofia, uma obra dessa. Tem vários autores que eu posso depois indicar para vocês, que são... teve um italiano que fez um resumo maravilhoso da obra e entregou para Marx. Quando Marx leu, disse: é isso. Você conseguiu traduzir em linguagem bem simples o que eu tenho em domínio público. Eu posso, na hora de mandar a edição para vocês, mandar essa obra, tá? Vale a pena... mas é um livro, vocês vão ler, vão dizer, é para criança, né, professor? Ele procurou simplificar os conceitos, tal, mas foi muito fiel ao pensamento marxista. O que eu nesta obra me proponho a pesquisar, olha o objetivo do texto, é o modo de produção capitalista e as suas relações correspondentes de produção e de circulação. Até agora, a sua localização clássica é a Inglaterra. E, de fato, quando ele escreve isso, no mundo, o país que mais se aproximava que tinha mecanismos de ajustes e depuração que chegava que perto de uma França, de uma Alemanha, parecia perfeito, era a Inglaterra, onde ele vai morar, em Londres. Olha a comparação que ele faz com a Alemanha, daquele tempo, sobre isso. Comparada com a inglesa, a estatística social da Alemanha e do resto do continente europeu ocidental é miserável. Ainda assim, levanta o véu o bastante para deixar entrever atrás do mesmo uma cabeça de medusa. Ficaríamos horrorizados ante a nossa própria situação caso nossos governos e parlamentares constituíssem periodicamente, como fazem na Inglaterra, comissões de inquérito acerca das condições econômicas. Caso essas comissões fossem investigadas, como na Inglaterra, da mesma plenitude de poderes para pesquisar a verdade. Agora, observem essa ressalva que ele faz lá na primeira edição. Lembrem que o que nós vamos ler é quando ele já refez todo o capítulo 1, depois das críticas dos amigos. Mas ainda assim vale a pena o que ele coloca aqui. Para evitar possíveis erros de entendimento, ainda uma palavra. Eu não pinto, de modo algum, as figuras do capitalista e do proprietário fundiário com cores róseas. Mas aqui só se trata de pessoas à medida que são personificadas de categorias econômicas, portadoras de determinadas relações de classe e interesses. Menos do que qualquer outro, o meu ponto de vista que enfoca o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um projeto histórico-cultural pode tornar o indivíduo responsável por relações das quais ele é socialmente uma criatura, por mais que ele queira colocar-se subjetivamente acima delas. Não é só essa vez que Marx nos pontua a caminhada dele, não apenas até Feuerbach, mas além de Feuerbach, dizendo, ó, existe o homem, existe a pessoa, minha crítica não é contra essa pessoa, não é contra o João que é padeiro, o Joaquim que é lá o enfermeiro, não é, a minha crítica é contra uma classe que esconde inclusive essa subjetividade. Olhem onde ele vai apontar o discurso dele. Ele salva a pessoa, mas condena a sociedade. Tá? Assim é o... E ele nos coloca isso. Londres, ele escreveu isso 25 de julho de 1867. Tá aí. Um homem com 50 anos nos escreve isso. Aí vem aí, ó, tudo isso aí que vocês estão vendo, é prefácio, as muitas edições, ó, edição francesa, edição alemã. Tem várias observações aqui que a gente pode fazer, mas tiraria o foco da nossa aula. Eu vou deixar para um outro momento para a gente ver. Tem muitas coisas bonitas aqui. Vamos direto lá ao primeiro capítulo dele. Livro primeiro. O processo de produção do capital. Vamos ver uma coisa, para ficar bem nítido aqui as separações. Quando nós vimos Proudhon, o que que Proudhon dizia? Você é proprietário de alguma coisa, você é ladrão. Pronto. Ele disse que um grande erro histórico foi que nós dissociamos. A gente coloca o ladrão, ah, o ladrão é aquele que furta quem tem propriedade. Ele disse, não, é um engano. Nós que temos, somos, eu tenho essa prancheta aqui, eu sou ladrão. Não sou proprietário. Então vejam como é que ele colocava lá, né? Que a propriedade é um roubo. De lá nós caminhamos a Adam Smith. Adam Smith disse que não, que olha, que existe uma mão invisível e que é muito bom que você tenha ambição e que eu devo endossar a sua ambição. Dizer, vai, Renê, seja ambiciosa, construa esses fones, olha, se você gosta, isso tem a ver com você, faça, você vai ganhar. E você ganhando, todos nós ganhamos. E sempre vai ter quem compre isso de você e você vai querer comprar coisas do outro lá. E cada um que tenha uma autoestima elevada, isso é muito bom porque ajuda a todos. Esse era Adam Smith. E a sua famosa mão invisível que vai regular o mercado. Ele diz agora, a hora que um governo com políticas espúrias, A hora que um senador lá começar a roubar coisas assim, ou um começar a fazer guerra de preços, aí essa mão invisível não vai funcionar, vamos ter problemas. Então a gente tem que se comportar bem para que essas coisas possam ocorrer. Aí vem Davi Ricardo. Davi Ricardo diz: bom, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês, como é que isso pode funcionar. Vamos parar com essa coisa de fechar o mercado brasileiro. Estou tomando uma livre licença, tá? E só a nossa indústria vende para nós aqui dentro. E aquele lá de fora, se quiser vender mais barato, chinês vai ter que ser tributado. Se isso é um erro, não vamos fazer isso. E aí lembra o que ele faz? Ele compara a Inglaterra com Portugal, o comércio deles. Ele diz: todo mundo ganha. Se eu perco um pouquinho aqui no vinho, eu ganho aqui na indústria têxtil, vai ficar tudo bem. Marx vem então ao final de tudo isso e aí coloca um ponto final no assunto, tá? A partir daí, as teorias econômicas se subdividem e cada pensador vai seguir um desses ramos, mas assim, de novidade propriamente é muito pouco que existe depois disso. No sentido de um sistema, quero dizer, né? Não no sentido de uma descoberta aqui, um fator ali, uma melhoria ali. Keynes, por exemplo, ergue um prédio econômico na teoria do emprego, do juro da moeda, mas já é um desdobramento de tudo aí. Ok? Marx vai chegar e vai dizer: não, agora nós temos que entender uma coisa, o problema não é simplesmente eu derrubar um governo e botar outro. O problema não é simplesmente eu trocar e arrumar aqui, ó, vamos usar a mão invisível para regular as coisas. Não, ele diz, o problema não é esse, gente. O problema é que está tudo errado, é o sistema. E é um sistema falido, um sistema terrível, que ainda é defendido por um Estado que precisa do sistema para viver e vice-versa. Estamos com uma encrenca tremenda nas mãos. Essa é a novidade marxista. Com uma livre licença da palavra, é quase uma metafísica da economia o que ele faz. Ele nos liberta da clausura ontológica da economia e diz: não, senhores, o problema não é você arrumar aqui a moeda, dar emprego, fazer coisa. O problema é que está errado, é o sistema, esse software que nós botamos aí para rodar a economia, ele é que está errado. Ele é que nós temos que destruir e botar um outro lugar, que será provisório. Será um sistema socialista provisório para chegarmos lá adiante, aí sim, a um comunismo. Tranquila essa passagem toda, historiográfica? Ninguém está dormindo? Certo. Querem fazer alguma colocação aqui? Então vamos prosseguir. Processo de produção de capital. A riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como uma forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a análise da mercadoria. A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual, pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa. Aqui também não se trata de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se imediatamente, como meio de subsistência, isto é, objeto de consumo, ou se indiretamente, como meio de produção. Marx começa daquilo que é mais sagrado no capitalismo, a mercadoria. E as páginas que seguem aqui sobre como a mercadoria é feita, algumas vezes assim a gente se sente menor. Eu vou fazer uma parada, 10 minutos para a toalete, água. Durante o intervalo, alguns colegas fizeram questões sobre isso, sobretudo sobre a guinada recíproca de inversão que Marx consegue fazer. E eu perguntei a vocês se vocês conseguiriam, mesmo agora estudando com filosofia clínica, estudam recíproca de inversão, acham que conseguiriam fazer a recíproca que ele fez? depois de ter a formação que ele teve, abrir mão disso, recuar, colocar-se como um proletariado que se sentisse mal espoliado por um sistema e, a partir daqui, olhando para o sistema, elaborasse essas críticas. Uma das respostas a isso é a própria história que Marx teve, né? Como eu disse para vocês há pouco, várias justificativas que mostram e endossam essa recíproca de inversão rara que ele conseguiu fazer. É muito rara, não é comum na história da filosofia algo assim. O Bertolt Brecht, numa das obras dele, quando ele foi questionado por fazer algo similar, já que ele também teve esse acesso às elites e se volta contra ela, ele diz assim, uma frase: que outros falem de suas vergonhas, falo eu da minha. Brecht fala isso. Vamos lá então, vamos prosseguir aqui o trabalho com o Marx. Então ele vai agora mostrar o valor do uso e o valor de troca. Então, um objeto, valor de uso e o valor do escambo, da troca, do comércio, como, não é? A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Essa utilidade, porém, não paira no ar. Determinada pelas propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem o mesmo. O corpo da mercadoria, mesmo como ferro, trigo, diamante, etc., é, portanto, um valor de uso ou bem. Esse seu caráter não depende de se a apropriação de suas propriedades úteis custa ao homem muito ou pouco trabalho. O exame dos valores de uso pressupõe sempre sua determinação quantitativa, como dúzia de relógios, vara de linho, tonelada de ferro, etc. Os valores de uso das mercadorias fornecem um material de uma disciplina própria, a merceologia. O valor de uso realiza-se somente no uso ou no consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. Na forma de sociedade, a ser por nós examinada, eles constituem ao mesmo tempo os portadores materiais do valor de troca. Bom, e aí ele nos elucida sobre o valor de troca. Mais adiante, Marx nos diz, deixando então de lado o valor do uso dos corpos das mercadorias, resta a elas apenas uma propriedade, que é a de serem produtos do trabalho. Entretanto, o produto do trabalho também já se transformou em nossas mãos. Se abstraímos seu valor de uso, abstraímos também os componentes e formas corpóreas que fazem dele valor de uso. Deixa já de ser mesa, ou de ser casa, ou fio, ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensoriais se apagaram. Também já não é produto do trabalho do merceneiro, ou do pedreiro, ou do flandeiro, ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Bem, vamos aproximar a lupa aqui. Eu selecionei apenas alguns trechos. A obra é muito extensa. Marx nos mostra como a mente capitalista vai funcionar, como ela institui valor, preço, salário, relações, e é a partir daí que ele mostra a falência desta concepção, que ela por si mesma, por fazer a valoração desta forma, e ao apontar isso, ele homenageia, desde Adam Smith, Davi Ricardo, Proudhon e outros, nas críticas que ele fazia, com embasamento pela própria maneira como se constrói as coisas. Marx contou com grandes intérpretes na vida dele, grandes. Um dos maiores, claro, isso é uma opinião filosófica, outros diriam outros autores, mas na minha opinião, Lukács, Georg Lukács, foi um dos estetas, assim, um dos homens que conseguiu uma sintonia fina com o pensamento marxista e que reelabora e esparrama por um horizonte muito bonito esses preceitos. E Lukács, parece, eu imagino que ele leu essas palavras de Marx sorrindo, dizendo, mas que ironia. sabe? É como você dizer para uma pessoa assim, ó, não sei o porquê que eu estou sendo acusado, doutor, o que eu fiz? E você sabe o que você fez? Você foi lá, acendeu um fósforo, jogou álcool no carro, que tinha pessoas dentro. Você atirou fogo. Aquelas pessoas não tiveram tempo de sair, morreram carbonizadas. Mais ou menos assim. Quer dizer, ele só descreve o crime que a pessoa fez. E aí você diz, nossa, estou me dando conta agora do que eu fiz. E os críticos de Marx vão ficar em silêncio? Não. Os críticos de Marx dizem, não, não. Ele ao fazer esse relato, ele esquece uma série de coisas que fazem do relato dele um tanto carregado e falacioso. E aí nós entramos na discussão acadêmica. Que vocês já podem fazer, já viram Adam Smith, né? Eu vou saltar alguns parágrafos, tá? Para não tornar a aula muito pesada para vocês. Esse texto é domínio público, vocês baixam da internet, o Capital, volume 1. Bom, olha o que ele coloca. Ao final de toda uma argumentação, ele diz: se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho despendido durante sua produção, poderia parecer que quanto mais preguiçoso ou inábil seja um homem, tanto maior o valor de sua mercadoria, pois mais tempo ele necessita para terminá-la. O trabalho, entretanto, o qual constitui a substância de valores, é trabalho humano igual dispêndio da mesma força de trabalho do homem. Olhem, muitos dos argumentos previdenciários, muitos dos argumentos que hoje norteiam estados paternalistas, por exemplo, se eu digo que hoje na Inglaterra, onde Marx, aliás, viveu, o governo é paternalista, vocês podem estranhar, e ele é extremamente paternalista. O Estado no Reino Unido é um Estado robesiano manso. Ele se tornou um super pai. Na Inglaterra, se você casar, o governo vem atrás de você e diz: você tem uma casa? Não, não tenho. Nós vamos te dar uma. Mas eu não posso pagar, nós complementamos o teu salário. Mas eu estou desempregado, então aqui está um salário. Aí o governo te chama de novo e diz: nós erramos. Com esse salário que nós te demos, você não consegue comida, não consegue uma vida digna. Então aqui, ó, todas essas cartinhas aqui são bônus. Bônus para você ter desconto no mercado, isso, aquilo. Mas eu estou doente. Você está doente? Você vai num médico, num hospital aqui que tem tudo. Não tem fila de espera. Aí nasce um filho, o governo te chama para conversar. Escuta, você tem uma casa. Pela lei, você tem um filho, você tem que ter uma casa com dois quartos. O quarto do casal e o quarto do filho. São gêmeos, dois quartos. Tem que ter um para cada filho. É lei. É um Estado totalmente paternalista. Em contrapartida, o cidadão inglês, o que ele faz? Ele confia nesse Estado. Ele é um endividado desde cedo. Ele não se preocupa. Ele começa a trabalhar, ele compra uma casa que talvez ele só vá terminar de pagar aos 70 anos. Eles confiam. É outra relação. Ok? E é nessa relação na qual, desde do rapaz que varre a rua até o rapaz que é engenheiro e que tem salários proporcionais. Outra coisa, o cara que varre a rua, o governo chama para conversar. Você não quer estudar? Nós te damos uma bolsa de universidade, você não quer estudar? Quer dizer, as diferenças são menores, para que todos tenham proporcionalmente tudo. E aí, cada um tem a dignidade, tem o trabalho tudo. Acham que o Estado britânico é um Estado marxista? Não é. Se você disser vocês são socialistas, eles vão se admirar. São sociais-democracias. É um estágio de passagem que, se Marx visse, talvez dissesse: isso aí é a parte final do socialismo que eu estava descrevendo. Próximo passo, comunismo. aí todos terão tudo, ninguém, aí é a fraternidade aquela. Como as teorias de Marx, assim como você, eu estou lendo para vocês, elas começaram a envelhecer. Lembram do círculo de Frankfurt, na Alemanha? Horkheimer, Adorno, toda aquela patota. Esse pessoal se predispôs, do qual o maior representante hoje é Habermas, a exatamente atualizar o marxismo para os nossos dias. Por conta do nazismo e da debandada daqueles pensadores e tudo o que houve, o projeto se arruinou a meio caminho. Até parece que eu estou fazendo uma defesa de Marx, mas lembre, eu também falei assim de Davi Ricardo, de Adam Smith. É muito importante nós irmos ao autor, porque desmistifica aquela coisa toda que se cria daqueles que não leram e falam sobre eles, né? Aí você conhece, pelo menos. Bom, é aí. Quer dizer, para quem achava que Marx era um ateu que devorava criancinhas e destruía e queria guerras e revoluções, ele nunca falou isso. Nunca pregou violência, nunca pregou nada disso. Agora, o pensamento dele, como qualquer outro, tem coisas maravilhosas e tem graves problemas. Está tudo bem, isso é filosofia. Mais adiante, Marx coloca: é portanto apenas o quantum de trabalho socialmente necessário, ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso, o que determina a grandeza de seu valor. A força produtiva de trabalho é determinada por meio de circunstâncias diversas, entre outras pelo grau médio de habilidade dos trabalhadores, o nível de desenvolvimento da ciência e da sua aplicabilidade tecnológica, a combinação social do processo de produção, o valor e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Bom, ele está dizendo, tudo isso vai regular preço e tudo mais, não é? Dentro disso, qual seria então a função de um Estado aqui? Não seria regularizar essas coisas de forma que as pessoas pudessem ter, para que cada um de nós tivesse seu automóvel, tivesse a sua casa, tivesse seu trabalho, a sua roupa, a sua comida, seu hospital, sua igreja, suas todas as coisas? Ele diz, pois é, só que nisso aqui, ó, entra o governo e diz, é, mas a coisa está disparelha, porque aqui, ó, os donos dessas relações de produção estão perdendo muito. Não estão conseguindo ter, por exemplo, a mais-valia, o lucro. Entre outras coisas. Se tirássemos essa mão impiedosa de Estado que Marx denuncia, se tirássemos essa divisão do trabalho que origina classes sociais e recuássemos, ele aceitaria algo como capitalismo? Essa é uma das perguntas que mais gerou debate na academia. Não são poucos os defensores que dizem que sim, seria um capitalista. E outros dizem de jeito nenhum. A questão dele não era essa. Se não era essa, qual era? Vamos lá. Aí ele vai falar do duplo caráter do trabalho que está representado nessas mercadorias. Duplo caráter. Que duplo caráter pode haver? Vamos ver. A mercadoria apareceu-nos inicialmente como algo dúplice. Valor de uso e valor de troca, como eu tinha dito a vocês. Tudo bem? Depois mostrou-se que também o trabalho, à medida que é expresso no valor, já não possui as mesmas características que lhe advêm como produtor de valores de uso. Essa natureza dupla da mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Por ele, Marx. Como esse ponto é ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da economia política, então ele vai agora aprofundar isso. Ele faz um breve resumo. Querem um breve resumo? A história do casaco de linho? Olha, como casaco e linho são valores de uso qualitativamente diferentes, assim os trabalhos aos quais devem sua existência são também qualitativamente diferentes. O trabalho de alfaiataria e o de tecelagem Se aquelas coisas não fossem valores de uso qualitativamente diferente, e por isso produtos de trabalho úteis qualitativamente diferentes, elas não poderiam de modo algum confrontar-se como mercadoria. Casaco não se troca por casaco, o mesmo valor de uso pelo mesmo valor de uso. Ou seja, não, como conciliar essas divisões de trabalho que são naturais nesses casos? No entanto, essas divisões de trabalho, quando ocorrem e são naturais para você fazer um produto, elas têm que gerar necessariamente as classes sociais? É que Marx coloca que isso já está instituído e é retroalimentado, mesmo inadvertidamente, por esse processo. Já existe. Portanto, agora, como essas coisas continuam ocorrendo, só retroalimentam algo que já está viciado, que já funciona naturalmente. Não é preciso você fazer nada além disso. Como filósofos clínicos, se estivéssemos conversando com Marx aí, ó, em 1850, por uma dessas máquinas do tempo, como é que a gente poderia dizer para ele: olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Nós poderíamos pegar para ele, por exemplo, e mostrar como funciona hoje uma sociedade na Inglaterra. Olha, isso aqui é Londres, 2017. Quer ver como é que é? Ele disse: eu não quero mais ver as favelas. Não, não tem mais favelas em Londres. Ele morou numa favela em Londres. Ele disse: não, eu não quero mais ver favelas. Você disse: não tem mais, eu vou te mostrar. E ao mostrar para ele, o que ele diria vendo um... Depois, claro, de se habituar com o choque de ver no iPhone um vídeo de Londres. O que ele argumentaria? Bem, vamos retornar. Estivemos conversando aqui com muita seriedade sobre todos esses elementos aí. Do que falaríamos como filósofos clínicos para Marx se porventura pudéssemos recuar e dizer para ele, como homem do tempo dele que ele era, né? Vocês veem que aqui nos trabalhos de Marx nós não encontramos elementos que depois Lukács, o Círculo de Frankfurt, Escola de Frankfurt e outros que tentaram atualizar o marxismo, que os levaram, Erich Fromm levou lá para a psicanálise, Adorno levou para a música, para a política, Habermas levou para a linguagem. Quer dizer, todas essas atualizações foram feitas agora, quer dizer, a partir do trabalho. Na época dele, ele via como um homem datado, circunstanciado, né? Ele coloca então nessa parte final assim, ó: todo o trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano, igual ou de trabalho humano abstrato, gera o valor da mercadoria. Todo o trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob a forma especificamente adequada a um fim, e nessa qualidade de trabalho, concreto, útil, possui valores de uso. Bom, aí quando ele entra nas formas, Marx mostra os diferentes naipes aqui que elas vão adquirir. Observem o que ele diz: as mercadorias vêm ao mundo sob a forma de valores de uso ou de corpos de mercadorias, como ferro. Isso eu já li para vocês. Deixa eu passar adiante aqui. Aqui, pronto. Tudo vê-se, tudo que nos disse antes a análise do valor das mercadorias, disse o linho logo que entra na relação com outra mercadoria, o casaco. Olhem as relações que ele vai fazer aqui. Só que ele revela seu pensamento em linguagem exclusiva, a linguagem das mercadorias. Para dizer que o seu próprio valor foi gerado pelo trabalho, em sua abstrata propriedade de trabalho humano, ele diz que o casaco, na medida que ele lhe equivale, portanto é valor, compõe-se do mesmo trabalho que o linho. Para dizer que a sua sublime objetividade de valor é distinta de seu corpo estretelado, ele diz que o valor se parece com um casaco e que, portanto, ele mesmo, como coisa de valor, iguala-se ao casaco, como um ovo ao outro. Diga-se de passagem que a linguagem das mercadorias além do hebraico, possui também muitos outros idiomas, mais ou menos corretos. Ou seja, não estamos nem perto de uma lógica que nos diga vamos utilizar esta régua que servirá e nos nortearemos. É uma régua corrompida. Ele vai falar então da determinação relativa dessas mercadorias, mas vocês já podem por aqui antever para onde ele vai apontar. Deixe-me passar um pouco, algumas páginas aqui à frente, que eu quero ir para o capítulo seguinte. Só um pouquinho, por favor. Essas exemplificações todas que ele dá têm uma forte influência de Engels. São análises historiográficas e estatísticas. Muito à semelhança de Davi Ricardo, ok? Só que com outros fundamentos aqui é o que Marx faz. Essa linguagem que Marx usa, ela foi originalmente constituída por Davi Ricardo. Ele é o primeiro economista a fazer esses voos de abstrações que Marx, aliás, parece que entendeu, não apenas entendeu, como gostou. Mais adiante, ele coloca assim, ó, a determinação da grandeza de valor pelo tempo de trabalho, olha então agora uma outra dimensão desses critérios. É por isso um segredo oculto sobre os movimentos manifestos dos valores relativos das mercadorias. Sua descoberta supera a aparência da determinação meramente casual das grandezas de valor dos produtos de trabalho, mas de nenhum modo sua forma material. A reflexão sobre as formas de vida humana e, portanto, também sua análise científica segue, sobretudo, um caminho oposto ao desenvolvimento real. O que seria esse desenvolvimento real? Aquelas bases que eu falei para vocês ali, ó, de um materialismo dialético, ok? Começa depois da festa e, por isso, com os resultados definidos no do processo de desenvolvimento. As formas que certificam os produtos do trabalho como mercadorias e, portanto, são pressupostos da circulação de mercadoria, já possuem a estabilidade de formas naturais da vida social, antes que os homens procurem dar-se conta, não sobre o caráter histórico dessas formas, que eles antes já consideravam imutáveis, mas sobre seu conteúdo. Assim, somente a análise dos preços das mercadorias levou à determinação da grandeza do valor. Somente a expressão monetária comum das mercadorias levou à fixação de seu valor, de caráter de valor. E é exatamente desta forma acabada, a forma dinheiro, do mundo das mercadorias que objetivamente vela, em vez de revelar, o caráter social dos trabalhos privados e, portanto, as relações sociais entre os produtos privados. Quando eu digo casaco, botas, etc., se relacionam ao linho como a corporificação geral de trabalho humano abstrato, salta aos olhos o absurdo dessa expressão. Mas quando os produtores de casaco, botas, etc., relacionam essas mercadorias ao linho, ou ao ouro e à prata, que em nada muda a coisa como equivalente geral, a relação dos seus trabalhos privados com o trabalho social total lhes parece exatamente nessa forma absurda. Tais formas constituem, pois, as categorias da economia burguesa. São formas de pensamento socialmente válidas e, portanto, objetivas para as condições de produção deste modo social de produção, historicamente determinado, a produção de mercadorias. Todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda magia e fantasmagoria que enevoam os produtos de trabalho na base de produção de mercadorias desaparecem, por isso, imediatamente, tão logo nos refugiemos em outras formas de produção. Ele, quando considera outros tempos como comparativo, é muito interessante aqui, a Idade Média. Olhem como ele coloca as sombras da Idade Média. E como essas sombras da Idade Média não são tão sombras perto de um capitalismo que se constituiu reproduzindo outras formas de clausura. A sombra da Idade Média Europeia. Em vez do homem independente, encontramos aqui todos eles dependentes. Idade Média. Servos, senhores feudais, vassalos, suzeranos, leigos e clérigos. A dependência pessoal caracterizada tanto as condições sociais da produção material quanto as esferas de vida estruturadas sobre ela. Mas justamente porque relações de dependência pessoal constituem a base social dada, os trabalhos e produtos não precisam adquirir forma fantástica, diferente de sua realidade. Eles entram na engrenagem social como serviços e pagamento in natura. A forma natural do trabalho, sua particularidade e não como na base da produção de mercadorias, a sua generosidade é aqui sua forma diretamente social. Eu vou passar essa parte que ficou, vai ficar muito pesada para vocês, tá? Sobre essas exemplificações que ele dá para efeitos comparativos. Por exemplo, quando ele fala aqui da Ásia, olhem esse texto. Nos modos de produção da velha Ásia e da Antiguidade, a transformação do produto em mercadoria e, portanto, a existência dos homens como produtores de mercadorias desempenha papel subordinado, que, porém, se torna tanto mais importante quanto mais as comunidades entram na fase de declínio. Povos propriamente de comerciantes só existem nos intermúndios do mundo antigo, como os deuses de Epicuro ou como os judeus nos poros da sociedade polonesa. A economia política analisou, de fato, embora incompletamente, valor e grandeza de valor e o conteúdo oculto nessas formas, mas nunca chegou a perguntar por que este conteúdo assume aquela forma. Por que, portanto, o trabalho se representa pelo valor e a medida do trabalho por meio de sua duração, pela grandeza do valor do produto de trabalho? Para Marx, toda análise, todo estudo que vamos fazer, já nessas bases serão viciados. Nós vamos ficar brigando por coisas que não resolverão aquilo que será fundamental. Ele não acreditava nisso. Bem, esse pensamento dele trazido para os nossos dias, e claro, vamos ter que pedir licença a ele para fazer isso, Marx não viveu nos nossos dias. Mas hoje, não haveria uma forma, por exemplo, de regularmos essas coisas de tal sorte que não precisaríamos abater um Estado, de tal forma que não precisássemos fazer revoluções violentas, porque as classes sociais se aproximariam muito, fazendo como, por exemplo, tomando o que ele usou, o país da Inglaterra, uma grande classe média para todo mundo. E mais, nós poderíamos dizer para Marx, você, como filósofos clínicos, e consultando a historicidade dele, claro, e trazendo ele para os nossos dias, ou mesmo nos dias dele, teríamos como mostrar para ele o provável engano que foi colocar a economia acima de todas as coisas, como fonte reguladora? Olha, a argumentação marxista sobre isso é qualquer coisa impressionante. Ele faz uma análise historiográfica da humanidade, por exemplo, o declínio da Grécia. Ele diz, quando é que Atenas começou a decair? Quando é que começou a ruína dos gregos? Pensa que foi pelas guerras, por isso ou por aquilo, ou foi pela derrocada das minas de prata? Ele mostra como os fatores econômicos causaram as modificações, aí sim, religiosas, sociais, culturais e outras. No entanto, sobre a ênfase da filosofia clínica, você facilmente nota que um outro pensador diria, não, isso já é consequência, por exemplo, de uma falência cultural, de uma falência política. O mesmo argumento que Marx entroniza na economia Você pode deslocar para outras áreas da alma humana. Essa superdimensão que ele dá à economia, claro, é parte da toda a formação dele foi nessa área. Um hiperfoco nisso, ele acabou achando que realmente aí estava o problema. Ele vai além dos outros economistas, Pinto, De Ricardo e todos os outros, porque ele diz: epa, para aí, não se trata mais de tentarmos regularizar a troca de moedas, de valores, de empregos e outras coisas. O problema é a própria economia, que um Estado faz com que ela funcione assim, defendendo o interesse da elite dominante. E aí ele engessa o pensamento dele. Bem, para os nossos propósitos, e como o intuito foi passar a vocês uma linha geral de Marx, eu assinalei aqui pelo menos mais 150 folhas aí da obra, mas por questão de tempo eu vou abreviar o trabalho aqui. Convido, por favor, leiam. Eu vou mandar depois o link para vocês de um dos grandes historiadores, aliás, aprovado pelo próprio Marx, que fez um resumo da obra dele, para que vocês possam ler e então ler o Capital, tá? Que o Capital, esse volume 1, é um dos clássicos em filosofia, sem qualquer dúvida. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, porque a nossa aula chegou ao final.